Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã e já chegou sexta-feira novamente. Nós estamos preparados para o resumo das principais informações juntamente com vocês e quero convidar a todos para participar conosco. Vamos estar disponibilizando todos os canais para que você possa acompanhar o nosso programa e possa também participar e interagir conosco diretamente. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Greve dos rodoviários continua na região de São Luís, mesmo após decisão da Justiça. Colombianos alvos de operação no Maranhão, no Piauí e no Ceará cobravam juros de até 30% ao ano? Não, ao dia. Governador Carlos Brandão defende redução de tarifa de energia elétrica. A repercussão sobre a decisão do ministro Flávio Dino de impedir salário acima do teto de R$ 46.300. Nós vamos falar também que após o reajuste salarial na Câmara dos Deputados, os próprios deputados, os líderes, pediram ao presidente Hugo Mota o aumento da verba de gabinete. CPMI do INSS convoca deputado maranhense para prestar depoimentos. Tem a movimentação dos nossos repórteres com informações ao vivo para você acompanhar com exclusividade aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. É que está começando o programa Central Manhã dessa sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Nós falamos em nome de Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens em produtos naturais à disposição da população do estado do Maranhão e você do país inteiro, que pode acessar o portal alifarmasuplemento.com.br para dar aquele upgrade na sua saúde, deixá-la em alta com a imunidade pronta para enfrentar os desafios do dia a dia. Você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaços, sofre com diversos tipos de problemas, como má circulação do sangue, intestino preso, esses problemas, procure logo o ALAG. O ALAG é um composto que tem aí a base de magnésio de malato, que faz o seu organismo funcionar melhor, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Entre em contato, se você não acessar o portal, entre em contato direto com o pessoal da Alifarma pelo telefone 8606-3142. 8606-3142. Através desse telefone você fala com o pessoal da Alifarma e aí você pode, além de conversar com eles para ter mais informações a respeito dos produtos naturais, você pode também cobrar aquele 20% de desconto por ter ouvido aqui no programa Central Manhã. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda sua família. Nós agradecemos a TV Alternativa Rede Meio, canal 19.1, retransmitindo para a região metropolitana de São Luís, o canal 8.1 da TV São Luís, do grupo Zildene Falcão. Um abraço ao seu Zildene Falcão, ao Paulo, a toda a sua equipe, que nos retransmite com muita qualidade para toda a população do estado aqui da região metropolitana de São Luís e os municípios circunvizinhos. Pessoal de Buriticupu, um abraço a vocês através da TV Buriti, canal 2.1 digital. dirigida pelo nosso amigo Nilson Brito, Bom Jesus das Selvas, TV Liberdade, de canal 23.1, Santa Inês, o Lobo, alô Luiz Lobo, abraço a todos vocês, Rede TV, São Bento, TV São Bento, canal 40.1 HD, seu Luiz Martins, grande abraço a todos vocês da região e da Baixada Maranhense, também pela Rádio Baixada, Turilândia, Rede Canal, Rede TV, canal 14.1 digital, Fábio Peixoto, Presidente Dutra, TV Rio Flores, canal 9.1, seu Rodrigo, Lago da Pedra, TV Difusora, canal 12, Haroldo Nascimento, é o nosso coordenador também, Vitorino Freire, em toda aquela região, daqui a pouquinho teremos informações, né, dessa região com o nosso amigo Elisson Barros. Tem novidade, vai ter novidade na comunicação aí nessa região, cobrindo toda essa região, a Rádio Mirante FM, breve, Rádio Mirante FM cobrindo toda essa região, parceria com a Central de Notícias Brasil, em Vitorino Freire, TV Jaguarema, em Colinas, TV Nova Era, nosso amigo Luiz Filho, lá é o canal 9.1, e Barra do Corda, TV Jitirana, canal 5.1, Rádio e Televisão, nossa diretora Nivalda Estrela, seu Toninho, os grandes responsáveis pela comunicação na região. A todos vocês, depois desses nossos cumprimentos na manhã, no início da manhã, vamos falar sobre a greve no transporte coletivo de São Luís. Se o Jonas Mendes já estiver no ponto conosco, nós vamos trazer as atualizações para vocês. Enquanto isso, vamos trazendo aqui a informação de que, mesmo com a decisão da Justiça do Trabalho determinando o retorno imediato dos trabalhadores às suas atividades, o fim da paralisação, os ônibus do sistema semiurbano de São Luís não voltaram a circular nessa quarta, não voltaram a circular. A greve dos rodoviários, que já completa 7 dias, também passou de 7 dias, né? Mantém a capital sem transporte público, impactando diretamente aí na rotina dos moradores de um modo geral. Não são só os trabalhadores, aquelas pessoas que precisam, que é a grande massa que precisam do transporte coletivo para se deslocar na ida e vinda do trabalho, mas toda uma população que precisa se locomover, resolver os seus problemas do dia a dia. Jonas Mendes já está chegando, já tem gente ali do lado, já estou presenciando, já vendo aí. A paralisação persiste, Jonas Mendes. Bom dia.
Humberto Fernandes, bom dia. E bom dia a você, amigo aí, que nos acompanha nesse momento. Continua. Surpreendentemente, a gente chega aqui logo cedo nas ruas da nossa cidade e depara aqui com as pessoas reclamando novamente o que já vem acontecendo aí há 7 dias. Hoje é o 8º dia de greve aqui na
região. Tá vendo só uma interferênciazinha? Botou. É, estava vendo uma interferênciazinha no microfone. Botou. Se você deixar um pouquinho mais distante, ele evita a interferência. Isso, exatamente, um pouquinho mais distante. É porque a gente está acostumado com rádio, né?
Isso. A questão aí é a tal da conectividade aqui na região metropolitana de São Luís, que infelizmente é igual em outras partes do país ainda. Não funciona legal, 100%. A operadora diz, aqui no Maranhão é 100%, acaba aqui ficando em torno de 40%. Aí acaba refletindo assim na hora que a gente está fazendo um trabalho como esse. Mas isso. Aqui eu estou ao lado de uma pessoa que pode dizer um pouco, refletir um pouco a realidade do que está passando aqui o usuário do transporte nesse momento aqui na capital maranhense, por conta da greve do urbano que persiste ontem. Após a audiência que aconteceu no Ministério Público, foi determinado 5%. Mais uma vez, o desembargador Gerson Oliveira chegou e disse, olha, 5,5% para o urbano, como foi para o semiurbano. Todo mundo imaginava que a greve estaria acabando. A direção do sindicato levou tudo isso em conhecimento da categoria, e a categoria se colocou à disposição para começar a trabalhar hoje pela manhã. E até a própria direção do sindicato está informando que ficou surpresa pelo fato do transporte continuar parado. Quer dizer, os trabalhadores estão à disposição. Mas, infelizmente, algo está acontecendo errado aí entre os patrões, que nenhum carro está saindo da garagem urbano. Aqui, prova esse moço aqui, ó. Bom dia, como é que é seu nome?
Meu nome é Júnior.
Você mora onde?
Eu moro no São Francisco.
E aí, como é que tá para você se deslocar, para chegar até aqui o anel viário e outras partes da cidade?
É, meu amigo, eu vou lhe dizer, tá muito complicado, tá? E desde já, um ótimo dia para nós aí. E que esse nosso prefeito, tá? Que nós botamos aí na cadeira, que nós botamos no poder, você possa fazer algo pela gente, prefeito. Porque na realidade, quem sofre somos nós. Eu vou tirar aqui o óculos. Irmãos, eu sou um deficiente visual recente, do olho direito. Tá? Eu tenho uma catarata. Por que eu falo isso? Para mim, me deslocar lá do São Francisco, tá com 8 dias seguidos que eu venho andando. Exatamente por quê? Por esse motivo. De não ter o ônibus, não ter o coletivo pra gente. Tá? Como eu falei no início, quem sofre somos nós. Somos os maiores dependentes desses ônibus. Somos nós porque a gente precisa resolver nossos problemas. Numa cidade como essa, uma cidade grande, tá entendendo? Tá em greve 8 dias, isso não é para acontecer, prefeito. Nós lhe botamos na cadeira para isso, para resolver esses problemas, tá bom? Isso aí já tá demais, não é só eu que tô sofrendo, a população em si toda tá sofrendo. Eu não posso pegar sol, eu vim de lá andando, ó, não posso pegar sol nesse olho. Tô me tratando, então quer dizer, quem é o que tá sofrendo? Sou eu, tá bom? Então, encarecidamente, a população pede humildemente que você possa resolver esse problema. Agradeço a vocês também, que estão também fazendo esse trabalho aí para poder a gente falar o que a gente está precisando, porque até isso a gente não tem no direito, né, de falar o que a gente precisa. Então, eu agradeço aí, um ótimo dia, que mais uma vez você, prefeito, possa resolver o nosso problema, tá bom? Porque a gente está precisando demais, eu principalmente estou precisando muito. Obrigado.
Valeu, irmão. Então, como você observa aí, igual essa pessoa aqui, igual esse amigo aqui, tem várias pessoas que estão com dificuldade. Agora há pouco eu passei aqui próximo de onde está acontecendo aqui a atualização cadastral aqui do Fórum Eleitoral, e muita gente reclamando da dificuldade, que a greve começou pelo sistema semi-urbano, e aí ontem todo mundo esperava que o urbano voltasse a rodar hoje, infelizmente está desse jeito. Ontem, a alegria foi tamanha, muito aqui no bairro da Madre Deus, e eu vi a Casa Barrica, e muita gente, ah, graças a Deus, amanhã volta tudo normal, acontecendo o carnaval, o baile da corte, com a escolha da corte do carnaval. Mas aí eu acredito que muitas dessas pessoas que estavam ontem festejando lá a escolha da corte do carnaval, aquilo que faz aquela alegria na região metropolitana durante esse período do momento, que nós estamos já quase na data oficial. Esse fim de semana é o fim de semana magro de carnaval. Então a tendência é que muita gente precisa também em situações particulares relacionado à saúde, trabalho e até para o lazer também, porque está aí o carnaval, aqui Praia Grande, está Madre Deus, está vem para o centro, litorânea, e nem todo mundo tem um transporte para utilizar assim, no seu dia a dia. Então, a gente está aqui anel viário, o trânsito é esse, o movimento é esse nesse momento, e o sol forte, a gente vai tentar chegar aqui na sede do sindicato da Afonso Pena, dos rodoviários, para tentar colher algo direto do presidente do sindicato, se é que ele está ciente, sabendo o que é que está acontecendo, porque logo pela manhã, cedo, a gente colheu o depoimento dele e não tem nada a ver a greve com os empregados. Os funcionários, trabalhadores estão à disposição. Então, o que é que está acontecendo? Então, alguém tem que falar alguma coisa. Não pode ficar nessa situação. Já ele, o próprio presidente do sindicato, já tentou apurar se há uma relação contrária de um grupo, de repente alguma dissidência do movimento que está insatisfeita com o que está acontecendo. O percentual não chegou ao que eles queriam, apenas 5,5%. Então, o próprio comando do sindicato já está preocupado de não ter um movimento paralelo à greve dos rodoviários e está travando a saída dos ônibus aqui na nossa capital maranhense. Com essa aqui a gente encerra a nossa primeira participação. Eu não sei se cabe no momento agora a gente trazer logo um pouco do que foi a alegria ontem na Casa Barrica relacionada ao carnaval, Bicho Terra, Marabloco, muitas atrações na escolha da corte do carnaval que faz a alegria aqui na região metropolitana de São Luís. Mesmo sem transporte. Mas o culião, ele vai pra rua brincar o carnaval.
Eu vou convidar você para retornar ao programa logo depois para a gente trazer e atualizar as informações, inclusive falar um pouco a respeito da programação do final de semana. Gostaria que você voltasse com essa pauta. Tá bem, Jonas?
Combinado. É com o senhor aí, Humberto. É com você.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, com informações ao vivo. Está meio difícil de explicar para a população o que realmente está acontecendo, porque precisa de uma manifestação direta, mais clara, mais objetiva por parte das autoridades, especialmente da Prefeitura de São Luís. Está muito difícil de acesso à informação para que a gente possa dar mais transparência a tudo que está acontecendo em relação a essa greve dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo da capital, que prejudica muita gente, como esse senhor que você assistiu, que você ouviu aí agora através da sua rádio, das dificuldades que a população de São Luís está enfrentando por falta de transporte coletivo. Vamos mudar aqui de assunto. Olha, todo mundo conhece, e às vezes você vai passando pelas ruas, tem até aquelas plaquinhas anunciando dinheiro, não é? Olha, temos dinheiro, temos empréstimo, você pode entrar em contato com o telefone e tal, que nós temos dinheiro à disposição. Quase todo mundo, claro, precisa de dinheiro. E aí, às vezes, naquela hora do aperto, você recorre a determinados tipos de empréstimos, mas é preciso que a população esteja atenta, tenha muito cuidado com isso. Uma operação prendeu 14 suspeitos de agiotagem no Piauí. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, os investigados são colombianos que cobram juros abusivos de até 30% ao dia. 30% ao dia. Olha, se você amanhece o dia precisando de dinheiro e aí você consegue esse dinheiro, mas você tem que pagar no mesmo dia com um juro de 30%, isso é possível? Então isso é um crime contra a economia popular e deve ser barrado pela polícia, deve ser barrado pela justiça. E aí, qual é a forma utilizada para poder pegar esse dinheiro de volta? Ameaça as vítimas, a familiares. Outros 9 suspeitos continuam foragidos. Olha, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em municípios como Timon, estado do Maranhão, Campo Maior, Esperantina, Floriano, Oeiras, Amarante, Picos, do Piauí e Tianguá, no estado do Ceará. As investigações apontam que o grupo atuava como uma espécie de franquia criminosa, com divisão de tarefas e o envio do dinheiro arrecadado para um líder. Tem alguém por trás que comanda. A justiça determinou o bloqueio de R$1 milhão nas contas dos investigados, medida que visa congelar bens e valores com possível origem ilícita. Bastante cuidado da população, visite, converse com o gerente do seu banco, converse com uma instituição financeira, alguém para você não ter a sua vida ameaçada ou a sua vida financeira bastante complicada com esse tipo de empréstimo, né? E vamos trazer agora o repórter Batista Peixoto, da região da Baixada Maranhense, tem informações policiais lá da região. Travesti é presa após agredir advogado com garrafa no rosto. Batista Peixoto.
Uma travesti foi filmada agredindo um advogado em um bar localizado nesta cidade de Pinheiro. Após o ocorrido, a suposta vítima registrou denúncia e a suposta agressora foi presa pela Polícia Civil. Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da agressão. Nas imagens, a suspeita se levanta de uma mesa, portando uma garrafa, e desfere o golpe contra o advogado, que é atingido no rosto. Em seguida, a travesti deixa o local falando, enquanto a vítima é socorrida por pessoas que estavam no estabelecimento. Segundo as apurações iniciais, não há informações oficiais sobre o que teria ocorrido antes da agressão, nem se houve qualquer tipo de desentendimento prévio entre as partes. As circunstâncias que antecederam o ataque seguem sendo investigadas pelas autoridades policiais. A pessoa detida foi encaminhada, né, ao presídio regional do município, onde passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição da justiça. Até o momento, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e organismos ligados ao movimento LGBTQIA+, não se manifestaram oficialmente sobre o caso. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
Pois é, não, mas faltou ainda um tratamento aí como um cidadão, não pela sua classe, né? Vamos trazer informações diretamente de Balsas, é que a venda de drogas acabou em prisões. É o que acontece quando você se envolve com alguma atividade ilícita. Quem tem as informações é o repórter Antônio Marques.
Após diversas denúncias de disparo de arma de fogo, a equipe da Polícia Militar foram mobilizados para atender uma ocorrência no bairro Trizidela, em Balsas, no sul do Maranhão. A ação foi coordenada pela Central de Operação da Polícia Militar, COPOM, que acionou a guarnição da Força Tática. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos por um dos suspeitos. Ao notar a presença da PM, o homem tentou fugir portando uma faca, mas foi rapidamente contido após receber ordem de parada. Durante a investigação, um segundo indivíduo tentou escapar pelos fundos do imóvel. As equipes da Força Tática, que já realizavam o cerco na área, visualizaram um suspeito em fuga portando uma arma de fogo. Diante da situação, os policiais agiram de forma imediata e conseguiram detê-lo. No interior do imóvel, foram apreendidos aproximadamente 108 quilos, e 5 gramas de entorpecente tipo skunk, além de uma arma de fogo. Questionado sobre o disparo que motivou a operação, um dos conduzidos afirmou que teria sido alvo de tiros e que ele teria revidado efetuando disparos. Segundo a Polícia Militar, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil sem ferimentos. Foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e dos próprios detidos. A ocorrência segue sob investigação das autoridades competentes.
Isso. Obrigado, Antônio Marques, pelas informações aí direto da cidade de Balsas e região. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Se caminha que chegasse às portas do Maranhão, não fosse de caravela, mas nas asas de um avião, voando sobre os sobrados do tempo colonial, diria ao bom infante, me sinto em Portugal. Aqui tem praias tão lindas, lendas que no mar ecoa, e um pôr do sol majestoso que nunca vi em Lisboa. Aqui na Ilha do Amor, que o navegante já foi, tudo gira um tambor, matracas de um bumba meu boi. O Maranhão é muito belo, feito de tanto mar, oceanos que desaguam, ondas em todo lugar. Caminha então, diz ao rei, chego agora ao Maranhão, em um voo feito pássaro, direto pelo avião. Bendita seja essa TAP que me traz aqui ligeiro, nesse lindo Maranhão, desse povo brasileiro.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Na tribuna, o deputado Ricardo Arruda destacou ações do governo do estado que, segundo ele, estão mudando a realidade de São Luís e da região metropolitana. O parlamentar citou obras de mobilidade como Avenida Metropolitana que cria um novo anel viário e melhora o trânsito entre bairros e municípios e a extensão da Avenida Litorânea, que além de impulsionar o turismo, também amplia as vias de escoamento de tráfego. Ele também mencionou intervenções como a MA-003 e a Estrada de Santana em São José de Ribamar, além de obras de urbanização na Lagoa da Jança e na Ponta da Areia. Na saúde, destacou reforços nas UPAs, ampliação de leitos no Hospital da Ilha e a implantação da unidade de tratamento de queimados. Já o deputado Antônio Pereira chamou atenção para avanços em negociações de conflitos fundiários na região tocantina. Ele informou que comunidades como Sapucaia e Traíra já tiveram progresso nas tratativas e pediu apoio para ampliar soluções em outras áreas que ainda enfrentam disputas de terra. O parlamentar também comentou a situação do transporte público em São Luís, explicando que houve mediação da Justiça do Trabalho entre sindicatos e que um acordo foi firmado, mas parte da categoria não se sentiu contemplada. Segundo ele, a saída é manter o diálogo para garantir a retomada do serviço à população. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.